Amém. Meus amados, hoje nós vamos esgotar, encerrar o que nós iniciamos na quarta-feira primeira, se eu não me engano, ou a última de maio. Com esta é a quarta semana que nós temos trabalhado o tema O Plano de Deus está em caminhar enquanto houver sol. Começamos falando sobre aquele episódio de João, capítulo 21, verso 15, quando Jesus se encontra com os discípulos e numa praia, numa tarde, lá estavam os discípulos em alto mar, Jesus chega e lhes brada e pedem a eles algo a comer e eles respondem, não pegamos nada a noite toda, Jesus pede para que eles lancem a rede de um determinado lado. E eles pegam 53, diz o texto, grandes peixes. Fazem ali na areia um churrasco de peixe, um assado. E Jesus ali conversando então com os seus discípulos, até então, quando ele estava na areia, ele não houvera sido reconhecido. Mas quando Pedro olha ao longe e diz, é o Senhor, pula na água, vai correndo. E os demais também. E ao chegarem era o Senhor Jesus Cristo, já ressurreto, aparecendo algumas vezes em corpo e outras vezes em corpo glorificado. O seu corpo já havia passado pela transformação e ele estava ali, mas ali estava em forma corpórea, humana. E nesta conversa, Jesus diz a Pedro, ou pergunta-lhe três vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro, constrangido, diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apascenta, então, as minhas ovelhas. Quando tu eras moço, Pedro, tu tinhas liberdade, tu ias para onde tu querias. Mas dias virão em que te levarão para lugares onde tu não quererás ir. Vão te manietar, vão te levar para lugares contra a tua vontade. Jesus falava, obviamente, das muitas prisões que, por amor ao Evangelho, Pedro sofreria. Automaticamente, Pedro, quando recebe esse plano de Deus em sua vida, ele pergunta sobre João, e ele fala a Jesus, e deste, o que será? Jesus lhe responde, Pedro, não te interessa, não te interessa. Em outras palavras, se eu quiser que ele viva até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. E nós ali temos, nessas três quartas-feiras, falado sobre essa necessidade, essa ansiedade que acometeu o coração de Pedro, de querer saber o plano de Deus na vida do seu irmão, de querer saber o que ia acontecer na vida do seu irmão, João. E Jesus deixa bem claro, Pedro, importa-te contigo mesmo. Preocupa-te contigo mesmo. Não fique ansioso para saber o que eu vou fazer na vida de João ou de quem quer que seja. E temos falado, meus irmãos, sobre esse impulso que acomete a todos nós de querer saber o que vai acontecer antes do tempo. Isso é um impulso humano. Isso, volta e meia, nos arrebata a alma, esse desejo de querer saber o que vai acontecer. Essa coisa de querer saber o que vai acontecer no dia de amanhã, os desdobramentos futuros. E a gente não descarta, temos falado aqui, as profecias bíblicas. Nós, quando olhamos a palavra, nós, povo da Bíblia, o povo da palavra, ao nos depararmos com certos textos bíblicos, como, por exemplo, quando você lê Mateus 24, o livro de Daniel, Quando você vê Jesus falando sobre o princípio de dores, sobre o que estaria acontecendo um pouco antes da sua volta, e quando você vai ao livro das profecias, por excelência, que é o livro do Apocalipse, a gente é tomado assim por um certo frenesi, uma certa expectativa de querer saber quando vai ser, se já está acontecendo. Muita gente ficou assim na pandemia, já achando que ali em 2020, quando a pandemia surgiu, se já era um prenúncio da volta de Jesus. A gente viu aqui e ali pessoas já pregando e falando que a terra estava sendo ferida pelo quarto cavaleiro do Apocalipse, do cavalo amarelo, né? Que é o cavalo que aponta para as pestes, as doenças. E tudo isso nada mais é do que antecipações que nós fazemos para tentar logo chegar a uma conclusão do que possa estar acontecendo. Bom, conquanto nós não possamos ou não podemos descartar as profecias, porque há quem diga que a gente não deva se preocupar com isso, eu já ouvi pessoas, não poucas, dizendo: esse negócio de ficar se preocupando com a volta de Jesus, com profecias apocalípticas, isso é bobagem. Vamos viver. Vamos viver da melhor forma possível e sem ficar preocupado com isso. Não, a gente não deve se preocupar mesmo, irmão. Se preocupar, não. A palavra preocupar significa se ocupar antes. Não, profecias bíblicas nunca me preocuparam, mas eu sempre fiquei atento a elas. Eu não posso também descartá-las da possibilidade, sobretudo da verdade, de que elas estão aqui. Bom, se elas estão aqui, eu não posso fingir que não estão. Eu não posso olhar, por exemplo, para Apocalipse capítulo 24 e negar diante dos meus olhos o que Jesus está deixando aqui bem claro em relação ao fim dos tempos. Sermão profético, o princípio de dores. Eu não posso negar Lucas capítulo 21, quando Lucas também narra acontecimentos que antecedem a volta do Cristo. Eu não posso negar, por exemplo, o que Jesus falou no próprio capítulo 24, no versículo 36, quando ele diz: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, opa, ok. Eu posso não saber o dia, eu posso não saber a hora, eu posso não saber quando vai acontecer tudo isso, mas Jesus me deixou alguns indícios. E eu tenho que me guiar pelos indícios dele. Eu tenho que me conduzir por Cristo. E Cristo fala explicitamente no capítulo 24 de Mateus sobre o princípio de dores e sobre os acontecimentos que antecederiam a sua vinda. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso fingir que isso aqui não está na Bíblia. Como tem muita gente que faz. Não sei como e com que coragem teológica alguns pregadores são capazes de negar isso aqui. Eu não nego, mas, ao mesmo tempo, eu também não fico preocupado. Pastor, o senhor não se preocupa com a volta de Jesus? Eu não. Eu fico atento. Eu creio que Cristo vai voltar. Eu creio no que Jesus falou. E ele disse que esse dia chegaria como um ladrão que chega na sua casa, que chega perto de você, sem que você se aperceba e te rouba de surpresa ou entra na sua casa sem que você esteja preparado. Jesus falou, aquele dia e hora, nem eu sei. Ele fala porque ele estava na condição humana. Ele não estava enganando as pessoas. Ah, será que Jesus estava brincando com as pessoas? Não, ele estava na limitação humana. Então ele diz, nem os anjos sabem, nem filho, somente o Pai. Mas eu posso deixar alguns sinais para que vocês não fiquem confundidos. Ok. Mas daí, preocupar-se a ponto de paralisar a vida esperando o fim do mundo, não, isso eu não faço, irmão. Eu tenho que acordar cedo e trabalhar amanhã. Eu não posso ficar olhando a vida e o céu e o horizonte esperando uma trombeta dourada aparecer e tocar para que eu seja levado. Primeiro por quê? Dentro de mim, eu vou repetir a vocês o que eu falei aqui domingo, dentro de mim não há a menor dúvida, a menor sombra de dúvida de que o meu nome está escrito no livro da vida. Se há dúvida no teu coração, é você e Deus. No meu, não. Eu creio que quando a última trombeta tocar e quando o Filho do Homem se pôr de pé, e quando chegar aquele dia onde Paulo vai dizer os mortos em Cristo nos antecederão e ressuscitarão e irão primeiro e depois os que estiverem vivos, diz o apóstolo Paulo, serão arrebatados ante a última trombeta. Eu creio que eu estarei entre os salvos. Agora tem gente que eu sei que fica apavorado porque não tem certeza. E aí a gente tenta amenizar essa angústia no coração das pessoas e tenta fazê-las compreender que o sacrifício de Jesus não foi em vão e nem brincadeira por você. Ai, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo o quê? Acabou, irmão. Não tem que fazer sacrifício, não tem que vir à igreja todos os cultos. Não tem que ficar nessa ansiedade para saber se o tesoureiro está computando o teu dízimo lá certinho. Porque tem gente que fica ansiosa até nesse sentido, para saber se está tudo certinho, o mês todinho, janeiro, fevereiro, março, abril, porque ele acha que no dia que ele chegar diante de Deus, Deus vai estar com o cartão do dízimo dele, dizendo, servo bom e fiel. Entra no meu repouso porque você não faltou com um mês do dízimo. É, mas na cabeça das pessoas, a gente fala isso, parece que é brincadeira da nossa parte, mas não é não. Foram ensinados assim. Foram ensinados na base do medo, do cabresto, do controle, da barganha, do pavor. Eu preguei aqui domingo sobre isso e mostrei que nós já estamos libertos dessa teofobia. Teofobia é medo do divino, medo de Deus. Quanta gente apavorada com Deus. E a nossa palavra aqui é no sentido de trazer esclarecimento quanto a essa questão que torna o nosso coração ansioso. Jesus fala, e eu vou mostrar a vocês, eu quero que vocês fiquem atentos a Mateus capítulo 6, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Mateus 6, a partir do verso 24 e 25. Mateus 6, 24 e 25. Nós vamos ler o 24 e depois o 25 em diante. Mas antes de ler, temos falado sobre essa questão do plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para essa igreja? Qual é o plano de Deus para a vida de João, de Maria, de José? E eu tenho tentado, descansar no Senhor, entendendo que o plano de Deus é eu caminhar enquanto houver sol. O plano de Deus está em vivermos a nossa vida da melhor forma possível, amando a Deus sobre todas as coisas e quem? Ao próximo como a nós mesmos. É tão simples que a gente não acredita, é tão simples que a gente precisa confundir. É tão simples que a gente precisa dificultar. O Evangelho de Jesus simplificou a espiritualidade de tal maneira que nós não aceitamos essa simplificação. Não. Está muito fácil. Tem que ter um sacrifíciozinho aí, pastor. Tem que ter aí alguma coisa, alguma... Não é possível. Eu não tenho que fazer nada. Nada, irmão. Senão amar ao próximo e a Deus. Mas não tem mais nada? Nada. Mas é muito fácil? É. Mas assim é simples demais? É. Mas não tem nenhuma doutrinazinha assim de... Não. Mas não tem nenhum pode, não pode, deve, não deve? Não. É muito difícil. Porque grande parte dos que nos ouvem, a vida inteira veio, e eu me incluo porque são 30 anos nessa pegada evangélica, de ambientes onde, não é fácil assim como você está pensando, não, irmão. Não, a coisa não é assim, não. A porta é o quê? Estreita. O que é porta estreita? Bom, seria tema para uma outra série. A gente falar sobre porta estreita e porta larga. Está aqui, em Mateus. Por ora, vamos a Mateus capítulo 6. Porque Mateus capítulo 6 é uma fala de apaziguamento da alma. Onde quem se depara com esse ensinamento, ensinamento de um homem que não veio para ser um líder religioso. Jesus não veio para ser líder religioso. Quem pensa isso está redondamente ou quadradamente enganado. Não, Jesus não. Jesus não pode ser comparado, lamento os que assim veem, mas Jesus não pode ser comparado a Siddhartha, Gautama ou Buda. Nem Buda tinha essa intenção. Gandhi. E se você parar para analisar, nem Gandhi tinha essa intenção. Quem idolatra esses homens são os homens. Quem faz deles líderes a serem seguidos somos nós, não eles. Não, Jesus não veio para ser um líder. Não, ele veio como um homem sábio. Suas palavras são palavras não de um líder religioso, mas são palavras de um sábio. O líder religioso, quando ele fala, em qualquer religião você verá isso. A intenção dele é atingir o maior número de pessoas possível. O líder religioso, ele tem essa missão de falar ao maior número de pessoas possível. Jesus nunca se preocupou em querer impressionar multidões. Algumas de suas palavras eram parábolas, O que é uma parábola? É uma figura de linguagem que você, com a sua mente racional, talvez não entenda, mas o teu inconsciente está entendendo. Por isso Jesus falava muitas vezes diretamente ao mais profundo do ser humano. O reino dos céus é semelhante, bom, a um homem que saiu para plantar. Isso é parábola, isso é coisa de homem sábio, de figuras que passaram pelo mundo para deixar ensinamentos, a ver quem é que conseguiria alcançar esses ensinamentos. Jesus não é alguém que surgiu na história para ser seguido idolatricamente, como grande parte dos evangélicos. Grande parte dos evangélicos seguem Jesus e fazem dele um ídolo. Um ídolo talvez mais poderoso do que Buda, do que Lao Tse. Um ídolo talvez com mais proeminência do que tantos outros, mas um ídolo. Nós idolatramos Jesus. Aliás, nós nem idolatramos Jesus, quem dera. A gente idolatra o nome de Jesus. Jesus mesmo a gente quase não sabe quem é e nem quer saber agora o nome dele. Porque o nome dele abre portas, o nome dele dá dinheiro. O nome dele cura, o nome dele faz. É o nome de Jesus que interessa, não é Jesus. Alguns evangélicos estão preocupados com o nome de Jesus. Algo meio que poderoso, mágico, imantado. Tem aqueles também que andam com STJP. Como é que é? SJTP. Bota aqui, SJTP. O sangue de Jesus tem poder. E o cara sai, o cara pega um fuzil agora, ele vai invadir uma favela e vai matar gente. Não tem outro jeito. Trabalha nisso. Mas se ele puder botar uma camiseta SJTP, irmão, ele sai. Ah, sangue de Jesus tem poder. É, Jesus virou alguma coisa assim. Interessante, o nome dele, a pronúncia do sangue de Jesus tem poder. É por isso, e só por isso, que naquele grande dia, essa turma toda vai aparecer. Oh, Senhor! Está me conhecendo? Ó, sou eu, em teu nome. Teu nome eu arrebentei a boca do balão. Olha, em teu nome eu enriqueci gente e também enriqueci bastante, mas eu enriqueci muita gente também. Olha, em teu nome Jesus vai olhar e vai falar assim: quem é o quê? Você. Eu não? Que isso? Pelo amor de Deus! Eu usei o teu nome. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder a minha vida toda. Eu preguei lá em cima. Eu não te conheço. Usar o meu cartão de crédito, meu filho, não significa me conhecer. É como um filho que nunca viu a cara do pai, mas o pai libera o cartão. E o filho vai lá, compra no cartão do pai, sem limite. Compra carro. Compra tudo. Nunca viu a cara daquele pai, nunca se preocupou, mas o cartão está funcionando? Tá. O pai, a gente pode usar o cartão de crédito de Jesus à vontade, irmão. Naquele dia, só entra quem o conhece. E o conhecimento dele vai para além da religião, vai para além do dogma religioso. Vai para além daquilo que só se configurou como norma. Se você perguntar quem é Jesus para algumas pessoas, eles poderão responder assim: uma norma que eu segui na minha igreja, na minha denominação. Quem é Jesus para você? Uma doutrina. Onde eu aprendi: posso, não posso, devo, não devo, vou, fico, é pecado, não é. Jesus é isso, irmão? Para mim, não conheço outra coisa. Assim. Quem é Jesus para você? Jesus? Ah, Jesus é um cara muito poderoso. Quem é Jesus para você? Um cara que tinha as palavras legais. Interessante. E a gente vai criando o nosso Jesus. Bom, em se falando de Mateus capítulo 6, cabe ressaltar que o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, dois capítulos que provavelmente muitos de vocês que estão aqui me ouvindo nunca leram. Dois. Eu estou me referindo a dois capítulos, do 5 ao 7 de Mateus, o chamado Sermão da Montanha. Se a gente lesse devagarinho, voltasse, lesse de novo e voltasse, lesse de novo, só esses dois capítulos, três, perdão, Denilson, eu sempre fui ruim em matemática. É, eu falei do 5 ao 7, né? É, 5, 6, 7, tá certo. Só três capítulos. Se a gente lesse esses três capítulos, isso nos salvaria de tanta coisa. Porque o próprio Gandhi, o próprio Mahatma Gandhi disse certa feita: se nós, palavras de Gandhi, abre aspas, se nós de fato cumpríssemos o que está entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus, não precisaríamos mais de nenhum livro sagrado no mundo. Gandhi falou isso. Se nós cumpríssemos, entendêssemos, internalizássemos o que está no início do capítulo 5, no final do capítulo 7 de Mateus, Gandhi falou, não precisaríamos mais da Bíblia. Está ali. Mas a gente até já ouviu falar, mas quando vai lendo, para nós, principalmente para nós, que durante muito tempo ficamos presos no visgo da religião, visgo, que a religião é um visgo. Você sabe o que é visgo? Quantos caçaram um passarinho aqui na sua infância? Levanta a mão. Então você sabe o que é visgo, né? Aquela coisa que, por mais que você... É, a religião é esse visgo. E para se livrar desse visgo, só o sabonete da graça de Jesus, do Evangelho. Sabão. Senão não livra não, irmão. Assim sendo, quando a gente analisa o capítulo, do capítulo 5 ao capítulo 7, as palavras do Cristo, o Sermão da Montanha, a ética de Jesus, a gente vê que a ética de Jesus é extremamente e brilhantemente desafiadora para todo aquele que de fato quer conhecer o Evangelho. Por isso que é preferível toda a lei de Moisés para se tentar cumprir do que três capítulos. Tem gente que prefere ficar com a lei pesada de Moisés na sua cabeça o tempo todo. Mais fácil. O que é mais fácil? A gente ficar dentro de uma gaiola religiosa a vida toda, onde ali o dono da gaiola abre e fala: hora de comer. Abre a gaiola, às vezes pega o passarinho, traz um pouquinho e depois volta para gaiola. O que é mais fácil para esse passarinho? Ficar ali, condicionado, naquela gaiola? Ou ser retirado da gaiola e falar: voa, passarinho, voa. O que é que alguns pássaros fazem? Não sabem nem mais voar. Puf! Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Volta para onde? Para a gaiola. O Evangelho abre a gaiola da religião. Não destrói a gaiola. Abre. E diz assim: meu filho, você é livre. Hã? Você é livre. Se, pois, o filho vos libertar. Isso é extremamente assustador. Eu sou livre. Livre para tudo, Senhor. Para tudo que você quiser. Não, não pode, não. Pode. Quem está te prendendo? Não, Senhor, eu ouvi dizer que não pode fazer isso, não. Pode. O Senhor está dizendo que eu sou livre, inclusive, para... Ah, não é possível. É. Então, dá licença, o Senhor está dizendo que eu posso meter o pé na jaca? Pode. Mas eu vou perder minha salvação? Não. A salvação já foi um ato único na cruz. Fica tranquilo. Sério? Sério. Opa! Vou cair dentro. Caia. Vou beber todas. Beba. Tem plano de saúde? Para cuidar do teu fígado depois? Para cuidar da cirrose? Fica. Ah, eu vou pegar todas, vou transar com dois. Pode, filho. Você está o quê? Com medo de mim? Não faz isso com medo de mim? Não precisa ter medo, não. Vá à luta. Agora você é tão livre que você acha que eu vou te livrar das consequências dos seus atos. Você está redondamente enganado. Quer fumar maconha? Fume, irmão. Quer cheirar cocaína? Cheire. Quer andar na promiscuidade? Ande. Você não faz por quê? Está com medo de Deus? Não, não precisa ter medo de Deus. Ó, Deus ama você. Pastor, o senhor está dizendo que Deus me ama. Deus não vai mudar o amor dele por você, por aquilo que você está fazendo. Agora, aquilo que você está fazendo trará uma consequência sobre a sua vida. Porque tudo que o homem plantar, o quê? Está escrito. Lidar com essa liberdade é apavorante. É apavorante. Por isso que gera ansiedade. Por isso que nós, evangélicos, somos ansiosos. A religião, ela gera muitas doenças emocionais em todos nós. Tem gente com transtornos, os mais variados, já diagnosticados pelo psiquiatra, pelo psicólogo, e tais transtornos foram adquiridos dentro de ambiente religioso. Sabe por quê? É medo, é pavor, é vai perder a salvação. Fez isso, Deus está olhando irado para você. Cometeu aquilo, não é digno nem de tocar nessa ceia e nesse pão. Não tem psiquismo que suporte isso. Não tem quem aguente. Vai chegar um momento que você vai surtar. É muito pavor em cima da pessoa. Porque é comprometedor chegar: pastor, o senhor está dizendo que eu posso tudo? Pode, irmão. Quantos anos você tem? Quantos são maiores de 18 anos aqui? Levante a mão, por favor. menor de 18 anos ainda está sob a tutela de quem? Tem que fazer as coisas, mas antes falar com quem? Com os pais. Você é macaco velho, mas você precisa o quê? De um líder que fique orientando você como uma criança? Como um bebê? Bom, talvez no início da tua caminhada, como Romão faz com o discipulado, é compreensível. Mas o discipulado, e graças a Deus tem sido assim, até hoje tem sido assim, não é para pegar pessoas e colocar algemas dentro de uma religião chamada evangélica e num lugar chamado Igreja Batista Betânia. Agora você nunca mais vai sair aqui agora. Não, irmão, você está sendo catequizado. Você está sendo discipulado, dá no mesmo, só mudei o termo. É para você amar a Cristo. É para você entender que todas as coisas nos são lícitas. Mas nem tudo o quê? Agora, o que me convém e o que não me convém é aquilo que o Espírito de Deus em mim vai me mostrar. Isso não convém, meu filho. Isso não convém para um filho de Deus. Isso não convém para quem conhece a Deus, para quem conhece o amor de Deus, o seu evangelho. Meu filho, você sabe que o que você está fazendo, que o que você está prestes a fazer, ou aquilo no que você já está envolvido há muito tempo, meu filho, você sabe que isso não convém. Agora, você faz se você quiser. Fica nisso se você quiser. Senhor, eu não vou perder isso. Não estou dizendo que eu vou tirar a tua salvação. Eu estou dizendo que você tem que ser homem o suficiente e mulher o suficiente para assumir a responsabilidade dos seus atos diante de Deus. Para depois amanhã eu arrebentar a cara. Não coloque nem a culpa no diabo. O diabo está lá no inferno falando, ó, aqui também não, hein? Não é que o diabo não tenha sua participação, mas o diabo, ele gosta da festa. O diabo e os seus demônios gostam da festa. Não é o diabo que me faz pecar, não, irmão. Você me desculpe. Pô, pastor, mas eu sempre aprendi que é o capeta, que é o encosto, que é o coisa ruim, o cabrunhoso. Não, é você. Agora, eles são espíritos que se alimentam de tudo isso. Das orgias, dos prazeres da carne, dos excessos. Dos excessos da bebida, da comida. Até da comida, pastor, até da comida. Ou você acha que é só cerveja que destrói o teu corpo? Não, Coca-Cola também. Você que é o diabético, então, está pecando contra Deus, hein? Você que é diabético e sabe que não pode fazer uso de Coca-Cola e vai de madrugada abrir a geladeira para tomar Coca-Cola e comer aquela torta escondido. Oh, meu Deus! Está destruindo o templo do Espírito Santo, irmão. É fácil falar que o cara que está lá no bar bebendo cerveja está destruindo o templo do Espírito Santo. E você? Entupindo a tua veia de colesterol, entupindo a tua veia de açúcar, tendo diagnóstico, às vezes, de que não pode. Está fazendo o quê com o templo do Espírito Santo? Mas isso ninguém fala. É fácil chegar e falar aquilo que todo mundo já sabe, né? Fez uso de bebida, está destruindo o templo do Espírito Santo. Ah, é. Tomar um litro de Coca-Cola sozinho e comer uma pizza família sozinho... Não, você não está destruindo o templo do Espírito Santo, não. Você só está se alimentando. Ah, pelo amor de Deus. Então, tem gente que vocês ainda estão rindo aqui, mas tem gente que fica com uma raiva da gente do outro lado. Os comentários são alguns deles os mais raivosos. Vai ter gente aparecendo lá e falando, eu sabia, está defendendo a bebida alcoólica. Você está me vendo defender alguma coisa aqui? Não, não estou não, irmão. Estou dizendo que você é livre. para fazer o que quiser com a sua vida. Porque cada um dará conta de quê? De si mesmo. Então, vamos correr, porque a hora urge. E hoje a gente está fechando. Olha o que diz aí em Mateus capítulo 6, verso 1, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas. Bom, eu nunca fui desse... Eu estou hoje igualzinho pastor Vinícius, tirando e botando óculos. Aqui, esse óculos aqui é novo, só para perto. Né? O meu, que era para perto e longe, foi levado. Aí esse aqui não cabe, pela armação dele, não cabe a lente multifocal. Só para perto. Aí eu vou ter que ficar igual o pastor Vinícius, que costuma fazer isso. É até legal. Sempre procurei saber por que o pastor Vinícius fica assim. Agora entendo. É verdade. Então, olha só. Jesus está dizendo... Que mamon, o espírito de mamon é o regente do sistema mundo. É o espírito de mamon. Jesus está dizendo, olha, há um espírito que rege este sistema. E esse espírito não é o espírito, torna a repetir, do capitalismo e nem do socialismo. Não, é um espírito que está em todo lugar. O nome desse espírito é Mamon. Um nome para representar a riqueza, o dinheiro. Jesus não está dizendo que é pecado ter dinheiro. Quantos, se pudessem, teriam 10 vezes mais o dinheiro que tem? Levante a mão. Eu, irmão. Se eu pudesse, se a gente pudesse. De forma legal, de forma honesta. Hã? Não é pecado, não, você ter dinheiro, trabalhar para isso, ter o seu conforto. Não, não é isso, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, e Jesus está sendo bem claro, ninguém pode servir. O problema do espírito chamado Mamon é que ele é um espírito. E ele escraviza mentes, corações. E ele se infiltra nos mais variados ramos da sociedade. Mamon está presente em todas as áreas e em todas as esferas da sociedade. E Jesus falou, olha, está vendo esse espírito chamado Mamon? Por ele as pessoas se corrompem, perdem a sua dignidade, matam familiares, matam parentes, entram em guerras judiciais terríveis por causa do espírito de Mamon. O dinheiro já se tornou o senhor de muita gente, vocês sabem disso. E vocês conhecem pessoas debaixo de quem está a Mamon. Vocês conhecem. Traz uma memória aí que você vai ver. Gente que come dinheiro. Gente cuja existência se baseia no dinheiro. Gente cuja vida só tem sentido por causa do dinheiro. Dinheiro. Do dinheiro. E se falando de dinheiro, eu quero falar para vocês de 4 pessoas, 4 tipos de pessoas que eu conheço. Tomara que dê tempo da gente terminar hoje. Quero falar sobre ansiedade, não andeis ansiosos. Mas eu vou falar da ansiedade num outro tema. E vou esgotar esse tema hoje, tá bom? Senão vocês vão cansar de tanto caminhar. Poxa, o plano de Deus está em caminhar. Pastor, vamos caminhar. Já estamos caminhando 5 quartas-feiras, né? Um tema. Então, para vocês continuarem caminhando, a gente vai trabalhar a outra parte, que é o versículo de número 25, não andeis ansiosos, com mais calma. Hoje eu vou ficar em Mamon. Bom, em se falando de dinheiro, A gente percebe o quanto Mamom está presente como uma consciência. Uma consciência. Por exemplo, eu, desde muito cedo na minha conversão, eu já via esse espírito agindo. Eu já me deparava com esse espírito agindo. Eu só não sabia que era um espírito, como Jesus fala. Ninguém pode servir. É um espírito com poder de Senhor. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém pode servir a dois o quê? Coloca no patamar até do próprio Deus. Não no sentido de poder, mas de atração para si. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou vice-versa. Ninguém pode amar a Deus e a esse espírito. Esse espírito eu vi muito dentro das igrejas evangélicas. Muito. Bom, sou nascido e criado em igreja evangélica. E esse espírito já agia no coração das pessoas. No coração daqueles que nunca entenderam o que é voluntariedade. Não, eles nunca entenderam. Essas pessoas, eu estou falando de testemunho de 1988, década de 90, tá, irmão? Essas pessoas me assustavam muito. Eu já era diácono de uma determinada igreja e via como é que as pessoas lidavam com isso, sabe? Como é que determinadas pessoas, só porque tinham o seu dízimo mais alto na igreja, queriam mandar na igreja. Queriam dar as cartas. Eu não entendi aquilo. Falava, Jesus, o que é isso? Pessoas que se valiam do seu poder financeiro para controlar comunidades inteiras. Para manifestarem seus propósitos conspiracionistas. Era uma coisa assim esquisita. Me angustiava a alma. Eu falava, meu Deus, eu não é isso. O espírito não é esse. Mas eu vi Mamom atuar muito no coração de pessoas que contribuíam com a obra de Deus. Mas elas eram tão presas, tão escravas, que uma vez eu participando de uma reunião, há muito tempo, numa igreja da qual eu fui ministro, participava do ministério, uma reunião calorosa. Nessa reunião calorosa, um dos irmãos levantou e disse, ele apontou para um outro ministro, ele não pode subir e pregar. E o pastor perguntou, por quê? Porque, pelo que eu sei, ele está devendo o dízimo dele, tem alguns meses em branco. Eu participei dessa reunião. Quase que eu levantei e fui embora. O clima ficou tão pesado que o cara se levantou e falou, eu dou o meu dízimo nessa igreja desde que cheguei, ministro. Portanto, ele, pelo que eu sei, por que esse irmão falou isso? Porque ele tinha acesso à parte financeira da igreja. Então ele falou, expôs o irmão. Expôs o irmão. O irmão tinha, à época, uns 5, 6 filhos e trabalhava com venda de plano de saúde. Aquele silêncio e ele falando. O ministro tem que ser o exemplo. O ministro não pode subir ali devendo dízimo. E o irmão que estava sendo acusado falou, posso falar? Aí o pastor falou, fala. Ele falou assim, eu estou na porta do templo então. Eu nem posso ir ao altar como ele foi. E eu só peço misericórdia. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Não consigo dar meu dízimo 2 vezes por semana. E sou pecador. Ele evocou a parábola do homem. Lembra a parábola lá? Do fariseu que foi, ajoelhou lá no altar. Lembra disso? Ó Deus, eu dou meu dízimo 2 vezes por semana. Não sou como esse pecador. Ele evocou. Quando ele evocou, o silêncio mais uma vez, ele diz, eu só peço aos senhores misericórdia. Eu tenho 6 filhos, vendo o plano de saúde, realmente tem dias que fica difícil. Aí o irmão acusador, que estava, ele não era, esse irmão era gente muito boa, esse que estava nervoso, mas ele ali estava no lugar de fala, no lugar de fala do fariseu. No lugar de fala do fariseu, ele abaixou a cabeça e ele ajoelhou, chorando. Eu vendo aquela cena toda, eu novo na fé, falei, meu Deus, seminário tá bom. Começou cedo na minha vida a ver essas coisas. Ele falou assim, me perdoa. Me perdoa. Depois nós ficamos sabendo a época que esse irmão se envolveu com questões extraconjugais, enfim. Esse que estava acusando o outro que não dava dízimo. Eu falei, meu Deus do céu, mamon. Mamon. Jesus fala assim, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, até com o dinheiro que entra no nosso bolso. Fruto do nosso trabalho. Fruto da honestidade do nosso trabalho. Entrou, tem uma energia que já está na tua conta. E essa energia, se ela não estiver sob o domínio do Espírito de Deus na sua vida, ela te domina. Ela te cega. Ela embota os teus sentidos. Ela vai te levar a extremos. Como está levando muita gente boa, que já está envolvida em tantos esquemas dos quais não consegue se libertar mais. O diabo já os escravizou. No espírito de Mamom. Jesus falou, ninguém pode servir a 2 senhores. Renuncie rápido a esse espírito que comanda o mundo, tá? O sistema chamado mundo é comandado por Mamom. Pastor, é o capitalismo? Não estou falando do capitalismo, não estou repetindo, nem do comunismo, nem do socialismo. Eu estou falando para além. Estou falando de um espírito que não vê ideologia, não vê sistemas, é um espírito poderosíssimo. Chamado Mamom. Poder. Riqueza. E Jesus falou, cuidado, quão dificilmente um servo de Mamom entrará no reino dos céus. Não é difícil não, mas Jesus falou, quão dificilmente. O cara está tão preso ao status dele, à conta bancária dele, ao dízimo alto que ele dá, ele está tão preso que ele não consegue ver que a vida tem mais sentido do que esses números que estão sendo computados na tela do computador do banco dele. A vida é maior do que isso. Jesus não precisou ser rico, irmão. Nunca lhe faltou nada. Jesus não precisou negociar sua alma com Mamom. Os discípulos foram ensinados assim, os filhos do Evangelho também são ensinados assim. Onde há o espírito de Mamom, pode até haver reunião evangélica. onde há o espírito de Mamom, pode até haver bancada evangélica. Mas se o espírito de Mamom estiver ali, ali o evangelho não está presente. Falo em nome de Jesus. Aqui eu quero encerrar dizendo a vocês que o evangelho de Jesus nos convoca a uma vida de responsabilidade muito maior do que o pássaro que vive na gaiola. Pastor, então, vou sair daqui nessa noite, eu posso fazer o que eu quiser. Ó. O problema é seu. Vai fazer o quê, irmão? O que você vai fazer com a sua vida essa semana, daqui a pouco? Você pensa que tem fiscal da igreja atrás de você? Você precisa de fiscal? Você precisa de Big Brother? Você precisa de um Big Brother para todo mundo vigiar todo mundo, para ninguém ficar ali, tem olhos sobre... Meu Deus... Ai, que vontade, mas olha, tem um olho ali me olhando. Ai, ai. Termino com uma historinha simples, e aqui eu termino. Um rabino vinha na carroça com seu discípulo. Um rabino judeu vinha na carroça com seu discípulo. Aí o discípulo passou no meio daqueles negócios que cavalo come, que eu esqueço o nome. Amarrado assim? Feno. Aqueles fenos amarrados na estrada. Não tinha ninguém na estrada. Ninguém. Aí o discípulo olhou para o rabino e falou, rabino, fenos na estrada. Olhou, não viu ninguém, ninguém. Eu vou descer rapidinho da carroça. Se vier alguém, o senhor grita. Aí o rabino, claro. Então vai brincar com o rabino judeu, cara. Aí o discípulo... Aí o rabino... correu, subiu na carroça. Aí o discípulo... Ninguém, cara. Ele, rabino, o senhor gritou por quê? Eu disse que se alguém viesse, eu visse. Ele falou, é? E quem você acha que estava sobre você? Você acha que é só nós dois mesmo? Que estamos aqui nessa estrada? Para você fazer o que você ia fazer? Aí o discípulo, perdão. É isso. É apenas isso. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Recebe essa palavra? Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor, vamos ficar de pé e vamos orar. De pé. Domingo, culto. Pela manhã, pela noite. A nota oficial sobre os acontecimentos futuros em relação às decisões que haverão de ser tomadas já foram aqui divulgadas pelo pastor Denilson, que é o pastor presidente em exercício. E ele estará provavelmente falando no domingo, mais uma vez, na condição de responsável interino pela igreja. Em exercício. Eu não vim de igreja batista, não, Denilson. Eu sou metodista. Mas é isso, em exercício. E faço minhas as palavras do pastor Denilson. Que tudo seja feito da forma menos dolorosa possível, porque a igreja de Jesus. E aí eu canto, estando há 22 anos aqui. Você tem quantos anos aqui, Denilson? 25. Eu tenho 22, mas eu me lembro de uma música que eu cantava quando minha mãe me levava nessas igrejas pentecostais, e cabe muito para esse momento que eu estou aqui vivendo em Betânia. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui há 22 anos, o Senhor já estava. Amém, irmãos? Leva-nos em paz, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, por aquilo que, filtrada as nossas emoções, os nossos excessos, permaneceu no coração dos teus filhos, que seja a semente para uma consciência no Evangelho de caminhada. Uma caminhada que nos coloca diante do Senhor, nos coloca diante da responsabilidade que é conhecer o Senhor e conhecer o teu Evangelho. Ajuda-nos, porque somente com a ajuda do teu Espírito podemos caminhar enquanto houver sol. Obrigado porque chamaste-nos não para recuar, mas para prosseguir. Porque aquele que recuar, diz a tua palavra, minha alma não terá prazer nele. Não queremos ser dos que recuam, mas daqueles que marcham sempre adiante, na certeza de que as promessas já foram garantidas na cruz do Calvário. Obrigado por Jesus, obrigado pelo sacrifício da cruz, obrigado porque em Cristo nossos medos, nossos apavoramentos, nossas angústias são aplacadas. Obrigado porque em Cristo podemos repousar em paz na tua graça. No nome de Jesus, leva-nos guardados. Que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo e que as comunhões e que a comunhão do teu Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, espalhada na face desta terra. Esteja com os que aqui estão, com os que nos acompanham nas redes, hoje e sempre. Amém. Amém. Até domingo, irmãos.